Recebo aqui no estúdio da CBN César Veronese, presidente da FEAPR, Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná. César, chegamos ao final, então, dessa 37ª edição. Qual a avaliação que você faz do Show Rural desse ano de 2025? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Avaliação muito positiva. Como não podia deixar de ser, né, o Show Rural, sempre naquela expectativa grande, mas todas cumpridas e de uma maneira que só tem a elogiar e principalmente todas as pessoas, os agricultores, os técnicos, os expositores aqui, sempre com uma avaliação muito positiva da semana, essa maratona que é a semana. Então o último dia aqui agora baixou um pouco a poeira, dá para nós fazer uma avaliação muito boa de toda a feira e todo o Show Rural.
O Show Rural sempre supera as expectativas, né? Sempre estabelece um número, mas quando chega no final da feira, esse número sempre é ultrapassado, né?
Não, os números dizem por si, né? Mas eu digo que você citou bem, superam todas as expectativas por todos os... a movimentação que tem, primeiro, a avaliação positiva, a movimentação financeira que tem por aqui tudo, o resultado financeiro e principalmente o resultado do aproveitamento de todas as difusões de tecnologias que serão levadas agora para todos os nossos agricultores do Brasil todo aí, que vem absorver isso aqui no Show Rural.
E é um ponto muito interessante que o Show Rural aconteça sempre no início do ano, porque depois é no decorrer do ano, logo após o término da feira, que tudo aquilo que foi apresentado aqui vai ser posto em prática no campo.
Exatamente, nós estamos hoje no final da safra de verão, né? Então as tecnologias que foram aplicadas estão tendo resultado agora, né, no final da safra, na colheita. E daí a expectativa para a safra de inverno e principalmente para a safra de verão, que se vê os experimentos que tem aqui, todos da safra de verão. Então na próxima safra de verão, tudo isso que foram mostrados aqui vão ser implementados na próxima safra de verão e com certeza com resultados muito promissores dos vários temas e apresentados aqui, novas tecnologias que vão lá para o agricultor na próxima safra.
Muito bem. César, gostaria agora que você falasse um pouco sobre a sua reeleição e a sua posse, que foi ocorrida na última quarta-feira, aqui mesmo no Show Rural Copavel.
Sim, nós fomos reeleitos para mais um mandato de 2 anos na federação, e a posse nós sempre fazemos aqui no Show Rural, até é um local emblemático para nós fazermos aqui. Nós temos lá aqui no Show Rural um stand da Associação de Agrônomos de Cascavel, que nós temos a participação da federação e também do CREA, do CONFEA, da Mútua. E nós fazemos sempre aqui no Show Rural, pela federação, o encontro de todas as entidades de agronomia do estado do Paraná filiadas à federação, que são em 20 entidades. Então, na quarta-feira, nós iniciamos as nossas atividades lá com a posse da nova diretoria, e durante todo o dia fizemos esse encontro de todas as entidades de agronomia, com várias ações lá e várias programações para frente, e a avaliação do ano, e não só da federação, como das entidades. Então, temos mais esse desafio e essa grande responsabilidade de representar a agronomia do Paraná por mais 2 anos.
E agora que você foi reeleito e já empossado, quais são as principais metas da gestão 2025-2026?
Nós sempre fazemos as nossas metas na programação do anterior para esse ano. E a federação tem, até por uma obrigação estatutária, se preocupar com os grandes temas da agricultura do Paraná. E esse ano nós elegemos 2 encontros principais, 3 na realidade, que nós achamos que seja urgentíssimo nós fazermos essa aglutinação de todas as entidades do Paraná para resolver e dar um encaminhamento, umas políticas para esses 3 temas. O primeiro que nós vamos ter em abril, esse encontro, é encontro de conservação de solos e águas no estado do Paraná. O Paraná dá exemplo nessa área de conservação, mas de alguns anos para cá, por alguns motivos, por parte de agricultores, de técnicos até, do Estado, se deixou num esquecimento essa parte de conservação. E está aí para todo mundo ver. Quando dá uma chuva mais, é só um exemplo, mais forte em algum lugar, os exemplos estão aí de todas as erosões que estão acontecendo, e Nós que éramos exemplo disso, então nós estamos vendo uma oportunidade e nós temos que fazer alguma coisa. Então a federação esse ano está encabeçando esse grande evento em Curitiba e já tivemos a participação e vão estar conosco lá a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a SEAB por todas as suas filiadas lá, o CEPAR, o IAPAR, o IDR, a ADAPAR, e ao SEPAR, o Sistema Cooperativista também. Então nós estamos fazendo esse grande encontro em Curitiba no mês de abril, e não só esse encontro, para falar tecnicamente disso, que nós temos todas as tecnologias necessárias nesse setor. O nosso pessoal de pesquisa tem, e os nossos colegas engenheiros Gomes estão levando a campo, fazendo projetos, tudo isso aí. Mas tem que ter uma política de Estado, uma política de até fiscalização e implantação dessas medidas para a conservação de solos do Paraná, que está, vamos dizer uma palavra aqui meia forte, mas está uma lástima. Então nós vamos já nesse encontro sair com políticas e ações para começar a retomar todo esse processo de conservação de solos no Paraná. Então esse é um dos grandes eventos que nós vamos fazer pela federação. Um outro grande evento que nós temos esse ano, e no mês de agosto, de 6 a 9 de agosto, em Foz do Iguaçu, a federação está fazendo o encontro de secretários de agricultura e meio ambiente de todo o Paraná. Nós vamos convidar os 399 municípios do estado do Paraná. O que que é o objetivo desse nosso grande encontro? Hoje existem muitos recursos para serem aplicados nos municípios. Veja o exemplo que o governador fez ontem em Foz do Iguaçu, é exatamente esse tema. Ele está cobrando que existem muitos recursos e não estão sendo aplicados em todos os municípios. E nós, preocupados com a nossa área de atuação da federação e de toda a agronomia do Paraná, que é agricultura e meio ambiente, nós vamos fazer exatamente nos moldes de o que que está faltando hoje. Recursos existem muitos, estatais, de empresas privadas, de Itaipu, do que você imaginar nessas áreas, para serem investidos no município. O que que falta? Projeto. Não existem projetos para ter acesso a esses recursos. Então, sobra recurso e aqui na ponta nós estamos perecendo de várias ações, vários modelos para fazer nos municípios. Eu vou te dar um exemplo, só vamos falar de Cascavel, que é o nosso município. Os distritos de Cascavel, cada um tem um perfil, uma vocação para alguma coisa, que existem recursos para isso. Só que o que acontece? Nós não temos um projeto. Então, se imagine nos municípios menores, que não tem nem recursos, esses recursos técnicos, de onde acessar e como fazer projeto. Então, se imagina a carência disso. E algum recurso menor, veja o resultado que não dá, às vezes, no município, de inclusão social, de tecnologia para o homem lá, dos agricultores, que é o fim final. Então, esses dois grandes eventos, os primeiros, e o último do ano, que é um evento também da federação, nós fazemos 3, 4 no estado aí, pela federação, que vai ser em Londrina, entre os dias 3 a 6, se não me engano, de tecnologias voltadas ao agro. Então, hoje nós temos muitas ferramentas para serem utilizadas e tecnologias para serem aplicadas lá na condução dos agricultores e nós que somos o processo para isso. Então, tem muitas ferramentas que nós temos que implantar até no nosso dia a dia, nas nossas assistências, nos nossos... Então, vamos fazer esse grande encontro também em Londrina de novas tecnologias voltadas ao agro, tanto para nós, engenheiros agrônomos, e diretamente para os agricultores nossos assistidos.
Você acabou de dizer que existem recursos, mas não existem projetos para fazer aplicação de fato desses recursos, porque falta também identificar as potencialidades das regiões, dos distritos. Mas nessa semana chamou a atenção a notícia de que 7 distritos aqui de Cascavel serão mapeados com a intenção de identificar as potencialidades e incentivar o desenvolvimento regional. Ou seja, não é desenvolver somente o grande centro ou o que é de fato maior e chama atenção, mas também os distritos, porque ali também pode haver potencialidades muito específicas que vão posteriormente ajudar no crescimento da própria cidade de Cascavel.
Com certeza, nós já há alguns anos, como entidade de agronomia aqui de Cascavel, Areac, e também como federação, nós já identificamos essas potencialidades. No passado, fizemos algumas sugestões para o Poder Municipal, mas não existiu a reciprocidade. E é exatamente isso, Marcelo. Faltam projetos, falta criatividade, falta uma mente aberta de um, que seja um engenheiro agrônomo, para ir lá identificar essas potencialidades. Eu vou te citar só um exemplo. Existem aqui no município de Cascavel alguns distritos que têm um potencial de alguma agroindústria. E o que é matéria-prima para essa agroindústria? É a produção primária, que você tem que daí fazer no distrito essa pesquisa, ver as potencialidades e engajar todos esses pequenos agricultores para eles agregar renda e produzir o que é primário lá e principalmente ter um fim para isso, que seria uma utilização lá em alguma agroindústria, alguma... Isso o que que gera? Renda para o produtor lá, que tem onde entregar seus produtos, geração de emprego, geração de impostos, então é uma cadeia. E mais importante disso, inclusão social nos distritos. E nós também temos há alguns anos aqui, sugerindo para o poder público, fazer uma melhor urbanização dos distritos. Levar lá toda a acessibilidade que tem de ruas asfaltadas, de saneamento, para fixar esse povo lá.
Urbanização
e outra coisa, implantar tecnologia, ou internet, que seja, porque nada se faz com isso aí. Outra sugestão que nós fizemos até ao último prefeito Paranhos, e não foi bem implantado, não sei se... existem prioridades para isso. Você veja que em alguns, na maioria do município de Cascavel, nós não temos acesso à internet. E hoje, um agricultor compra uma máquina com altíssima tecnologia, com GPS, com mapeamento, com tudo, e às vezes não pode utilizar o que ele pagou uma fortuna por falta de sinal, um simples sinal de internet. Então, é inadmissível que um município como Cascavel hoje não seja coberto por toda uma rede de internet que seja, e até por uma comodidade de quem mora lá, de quem trabalha, e fixar esse pessoal lá, que a qualidade de vida anterior, ninguém pode discutir que é imensamente superior à urbana. Só que nós temos que ter todas essas comodidades e essas exigências para se ficar lá no interior, que hoje a distância não é problema para ninguém, né? Mas precisa ter estradas, precisa ter pavimentação e tudo por aí, né?
Muito bem. César, e o programa de sustentabilidade da FEAPR, terá continuidade?
Ah, com certeza, esse é uma prioridade sempre da federação. O que que é o projeto de sustentabilidade? Nós proporcionamos essas 20 nossas filiadas fazerem vários eventos. Então, no Paraná, com as entidades, hoje nós vamos ter 36 eventos, alguns municípios mais, outras associações menos, mas todos direcionados para aprimoramento técnico, essa parte de tecnologia também nas entidades. Então, esse é um projeto, a gente chama de sustentabilidade, porque nós damos condições para essas entidades acessarem também recursos para esses eventos. E daí também, como nós falávamos dos municípios, tem que ter projeto para esses acesso a esses recursos para fazer os eventos, fazer todas as atividades inerentes à nossa profissão, às entidades de classe. Então, a federação é responsável por fazer projeto, por se fazer os eventos e se prestar conta disso, porque tem muitos recursos que tem que se fazer isso. Até o Tribunal de Contas exige essas prestações de conta. Então, a federação tem essa responsabilidade e faz tudo isso pelas entidades de classe.
O Prêmio FEAPR de Agronomia já tem data para ocorrer? Quais as categorias envolve? E você já pode adiantar alguma novidade para nós, César?
Esse vai ser a terceira edição do Prêmio FEAPR da Agronomia. Até me permita falar o que que é esse prêmio. Nós, como federação, vimos a necessidade, alguns anos atrás, de começar a fazer esse reconhecimento para grandes nomes históricos da agronomia do Paraná. Nós temos uma dívida para todas essas pessoas que fizeram a pesquisa, desenvolveram, fizeram a difusão de tecnologia, que nos ensinaram para isso. Então nós temos quatro categorias no prêmio. A primeira categoria é a categoria pesquisa, a segunda é difusão de tecnologia, a terceira é ensino e a quarta é serviços relevantes feitos para a agronomia do Paraná. Então, quem que indica esses futuros premiados são todas as entidades de classe. Todas podem indicar quantos quiserem em qualquer categoria. Como que se escolhe isso? Também pelas entidades de classe. É feito por todos os presidentes da entidade de classe, todos os diretores da federação e por todos os ex-presidentes. Isso é uma forma que nós encontramos para começar a fazer esse reconhecimento para todos esses nomes históricos aí, e do Paraná, da agronomia, do serviço que eles prestam para todo o setor, vamos dizer, do Brasil, mas que são do Paraná aqui. Então nós começamos a fazer isso aí. E o mais importante de tudo, né? A gente tem a mentalidade que de reconhecimento, às vezes, só depois da que já se foram. Então, nós temos que reconhecer em vida todos esses. Então, nós começamos, esse vai ser o terceiro ano, vai ser em setembro, a entrega da premiação, mas todo o processo já começou com escolha, e até lá, daí vai ser, se não me engano, dia 29 de setembro em Curitiba.
César, qual a sua avaliação sobre os investimentos feitos em pesquisa nessa área de difusão de tecnologia no Brasil?
Olha, até nós falávamos na nossa posse, até nós estamos muito preocupados. Vamos dar um exemplo só da Embrapa. A Embrapa foi a responsável lá na sua criação por... Eu vou te dar um número. Quando foi criada a Embrapa, se escolheu em torno de 1.000 engenheiros agrônomos para se fazer doutorado em todos os lugares do mundo para fazer as pesquisas no Brasil. Veja o trabalho que a Embrapa desenvolveu até agora. Só mais um exemplo, o desbravamento do Cerrado. Nós mesmos, engenheiros agrônomos da época e agricultores, se falava lá no Cerrado não se produz nada. E veja o que é a produção só de soja hoje no Cerrado, é líder mundial. Mas por que isso? Graças às pesquisas, graças à construção de fertilidade de solo do Cerrado, graças a novas cultivares, novas tecnologias que se... Toda essa pesquisa, e foi a Embrapa responsável por isso. Só um exemplo. E nós estamos vendo, de alguns anos para cá, o sucateamento total da Embrapa. Chega-se ao cúmulo hoje de algumas estações da Embrapa, que tem no Brasil todo. O Brasil é dividido em várias estações da Embrapa. Em cada estado onde se tem, alguma cultura que é pesquisada. Algum tema que é pesquisado, em tema de solos, de cultivares, de tudo. Em algumas estações... Veja o absurdo, não se tem dinheiro nem pagar energia elétrica. Então se imagina os recursos para pesquisa, como é que estão. E isso nós vamos sentir, não vai muito tempo, da carência depois de novas pesquisas da Embrapa direcionadas aos nossos produtores, que é o fim maior disso, que tem que se levar a tecnologia para se aumentar a produtividade, e o fim maior é aumentar a rentabilidade. E se a pesquisa não tiver investimento, e isso não é investimento de um ano, investimento de longo prazo, as pesquisas não são rápidas, demoram. Então, por isso que eu falo que nós estamos num hiato aqui agora, de investimento em pesquisa, que isso vai refletir daqui a alguns anos, e nós vamos ficar refém de tecnologia, daí que não é aplicável a nossas realidades. Então, nós estamos muito preocupados, e existem algumas ações que a federação também está... encampando com algumas entidades regionais até de se criar pesquisas regionais. Por exemplo, no oeste do Paraná, se fazer as pesquisas aqui para serem aplicadas aqui na nossa realidade, naquele microclima, naquela região, e tudo isso vai incrementar tudo isso que nós falamos. Como o show rural aqui é uma difusão de tecnologia que o pessoal difunde aqui, mas não é... Existem algumas que não são muito... Se você fizer as pesquisas, e isso daí nós falamos de incrementado nos distritos, às vezes tem que fazer alguma pesquisa aqui relacionada e orientada para alguma cultura específica que, por exemplo, vai produzir naquele distrito para gerar alguma renda para o agricultor, para gerar alguma agroindústria, por exemplo. Então, é urgentíssimo isso, e nós estamos com algumas ações agora e vamos chamar todas as entidades também, porque nós temos que se fazer ouvir e mostrar a realidade como está e exigir algumas soluções para isso que nós vamos sofrer no futuro, se não se mudar isso. E daí, para retomar, é muito, muito, muito demorado as pesquisas.
É uma consequência bastante danosa. Não fazer investimentos periódicos nas pesquisas do agronegócio faz com que haja um atraso no acompanhamento das tendências dos avanços de tecnologia, consequentemente gera um retrocesso, um atraso.
Com certeza. É uma situação mais simples. Por exemplo, se você dá alguma intempérie lá, alguma coisa num pasto que tem boi para engorda, que ele emagreceu, que já tinha ganho de peso, quanto ele demora para retomar aquilo lá e ganhar novas energias para retomar até se tá em ponto de abate, vamos dizer assim. A pesquisa é a mesma coisa. Se você perde esse período aí, você tem que retomar todo o tempo perdido. Isso não é tempo de mês. Não é mês que nós estamos falando, é anos. Então, se você perde 5 anos de pesquisa, você leva o dobro para retomar tudo aquilo lá. E hoje as tecnologias são muito rápidas. Então, a cada período, você tem que pesquisar e pôr no mercado aquilo que está pesquisando. E é muito rápido. Hoje, as tecnologias usadas para a pesquisa, você tem um resultado muito maior que vai lá para a ponta. E os resultados disso vão vir muito mais rapidamente.
Vamos falar agora sobre conhecimento acadêmico. Quantos cursos de agronomia existem no Paraná e de que forma o trabalho precisa ser desenvolvido para absorver esses formandos no mercado de trabalho?
Isso aí é outro tema que a federação está totalmente engajada e muito preocupada. Nós fizemos nosso congresso de agronomia no ano passado e o tema foi exatamente isso. Nós saímos com uma carta lá do Congresso para nós começarmos a fazer algumas ações na graduação. A realidade hoje é o seguinte: se formam muitos engenheiros agrônomos de excelente qualidade, mas na grande maioria não está num nível esperado. Então, e isso o mercado que está pedindo, o mercado que está sentindo falta. Então, só um exemplo simples. Se formam... Hoje tem 54 escolas de agronomia só no Paraná. Então, eu não te diria, não sei quanto que formam a cada ano, mas é muito. Então, o mercado não absorve todo esse pessoal aí. Mas, em contrapartida, sobram muitas vagas que exigem um pouquinho mais de especialidade. Então, nós estamos preocupados nas nossas conversas, nas escolas, todos nós falamos. Enquanto você está fazendo a sua graduação, faça alguma coisa a mais. Faça mais um estágio, faça mais algumas horas a mais em alguma coisa específica que o mercado está pedindo. Quando ele sair da escola, ele já vai ter colocação garantida. Porque hoje eu sempre falo para os estudantes, e aqui um recado para quem está nos ouvindo, os estudantes, sejam comprometidos primeiro com a sua vida pessoal e depois, quando você entrar na escola, com a sua vida profissional. O que é o comprometimento? Você se levar a sério, levar a sério o curso que está fazendo e a sua futura profissão. Então, quem leva a sério isso, faz tantos quantos estágios que precisa, faz horas extras além da escola, que é a sua vida que começou. Então, não deixe passar a sua graduação para depois recomeçar isso. Faça junto e o mercado, com certeza, seleciona. Então, nós estamos nessa ação agora, vamos começar a fazer algumas ações nas escolas de agronomia, nos nossos conselhos, que é o CREA, para fazer em conjunto. E em última instância, até nós vamos ver se conseguimos influenciar até no currículo das escolas que estão mais deficitárias, para fazer um nivelamento maior e uma conscientização maior desses nossos profissionais futuros aí, para melhor inclusão no mercado.
Qual a sua opinião a respeito dos cursos EAD, Educação à Distância, ligados à agronomia?
Existem alguns cursos de AD de qualidade, não vou dizer razoável, vou falar, regular. Não existe curso EAD de agronomia boa, bom, por quê? Eu, quando fiz escola, a minha escola era 5 anos, e nós fazíamos em tempo integral, presencial. E tem muitas, na nossa área, tem que ter muita coisa prática, tem que existir em conjunto. A partir do até o segundo ano é menos, mas ainda tem. Depois, quando se começa as matérias específicas, todas têm tem que se fazer presencial, tem que se fazer lá na fazenda, tem que se fazer nas empresas, esses estágios. E o curso EAD é muito deficitário nisso aí. Nós temos hoje um grande problema que quando você forma um curso EAD, porque o MEC que dá essa atribuição, né? Quando forma lá, se nivela tudo com a escola que foi feita lá presencial, de ótima qualidade e tudo. Então, o que é? Esses futuros profissionais, eles primeiro são enganados lá quando eles fazem, pelo valor que pagam de uma mensalidade, às vezes, eu vou ser engenheiro agrônomo. Mas isso não basta. Não basta engenheiro agrônomo. Ele tem que ter condições de atuação depois. E o mercado vai selecionar isso. Então, até nesses cursos de Adenas, vamos começar a fazer algumas ações de conscientização, de acabar com essa indústria de cursos EAD que existe, e é com certeza as piores formações que tem do engenheiro agrônomo hoje são os EADs. Existem alguns currículos excelentes lá, mas não tem como se dar ministrar um assunto, alguma coisa, se não for alguma coisa, uma boa parte presencial. Até pelo contato físico que se tem, até pelo respeito e atenção que se tem em assistir uma aula, algum tema lá, é outra situação. Então, nós como federação vamos também agir nisso aí, de alguma forma, e a nossa maior preocupação é formar excelentes engenheiros agrônomos, porque não adianta só formar e depois o próprio mercado seleciona. Então, tem um título lá que não vai adiantar de nada.
Oeste do Paraná e o estado do Brasil com a maior concentração de cooperativas. Qual a sua avaliação sobre a presença dos engenheiros agrônomos de forma a contribuir com a orientação e assistência técnica aos integrados?
Eu vou te dar um exemplo. Hoje nós temos a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Paraná. E dentre as cooperativas filiadas ao OCEPAR existem as cooperativas agrícolas. Nas cooperativas agrícolas, temos em torno de 2.800 a 3.000 engenheiros agrônomos que fazem parte do sistema. E daí você extrapola isso. Qualquer atividade, eu sempre falo que o agricultor, quando ele acorda, qualquer atividade que ele vai fazer lá tem a presença, ou a mão, ou o pensamento, ou a orientação, ou a presença do engenheiro agrônomo. E tem mesmo. Então, o sistema cooperativo hoje é... Do Paraná é o melhor, eu te diria, do mundo. Veja a organização que tem todas as cooperativas, a grandiosidade que temos em todas as cooperativas do Paraná, a diversificação de atividades que as cooperativas têm. Hoje até, se me permite, Marcelo, se divulgou aqui uma pesquisa. Eu vou citar quanto que o Oeste do Paraná é responsável na produção, com 11,4% do território do paranaense. O que que ele é responsável por várias produções que nós temos aqui? 18% em soja, 24% em leite, 71% em frango, 24% em ovos, 60% em suínos, 25% em milho e 80% em peixe. Disso aqui tudo, uma grande parte o sistema cooperativo está envolvido. E está envolvido, o engenheiro agrônomo está presente em tudo isso aqui. Primeiro nas pesquisas, para chegar a esses resultados. Depois na difusão de todas essas tecnologias. E depois na assistência técnica lá, em tudo isso aí. Por exemplo, eu vi aqui frango, que nós 70% e poucos do Paraná é responsável. Tem que se produzir primeiro, para depois fazer a ração. Mesma coisa com peixe, mesma coisa com ovos. Então, tudo o engenheiro agrônomo está envolvido nisso aqui. Primeiro nas tecnologias, das pesquisas, né? E depois toda essa difusão que eu falei. Então, o sistema cooperativo é grandioso no Paraná, e eu te diria o seguinte, sem falsa modéstia aqui falando, que não existiria essa produção, esse sistema cooperativo, se não fossem os nossos colegas históricos, engenheiros agrônomos, e de hoje, e todo esse batalhão que tem, que trabalha nas cooperativas, em torno de 3.000 engenheiros agrônomos.
Bom, e com isso chegamos ao final da nossa conversa com César Veronese, presidente da FEAPR. César, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na CBN Cascavel e pela participação intensa da FEAPR aqui no Show Rural Copavel. Muito sucesso para vocês.
Obrigado, Marcelo. Uma grande satisfação nós estarmos presentes sempre aqui e estamos sempre à disposição aí para algum tema que vocês tiverem relacionados à nossa federação, às nossas entidades e principalmente ao engenheiro agrônomo e tudo que se relaciona a isso, das atividades, das tecnologias. Então estamos à disposição. Agradeço os espaços cedidos para nós aqui e um grande abraço em todos os ouvintes.